E agora o nosso quadro Corte Certo, já estamos na linha com Guilherme Maser. Boa tarde para você, Guilherme.
Olá, Stephanie, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo também.
Olha, eu tô aqui com o Leonardo Cassano hoje, e ele disse que não é muito chegado no pintado na brasa, não. Mas,
é mesmo?
Então, aí eu perguntei para ele se era uma questão de não combinar com churrasco ou se era uma questão geral. Ele falou que é geral.
É geral, tudo é geral, bem, Guilherme. Então. É um problema, Guilherme. Tudo jóia?
É mesmo, Leonardo. Tudo jóia, e você?
Tudo bem também. Então, a gente abriu o programa aqui falando de paladar infantil que eu tenho, né? Então, pintado na brasa é um prato que eu nunca comi, mas só de olhar já não gosto. Dá para mudar isso? Como que é?
Ah, com certeza dá para mudar, né? Às vezes a gente tem muito essa memória afetiva da infância, né, com o alimento, né, a gente, na verdade, quando a gente pensa na comida, a gente vem daquele tempo que era criança, ainda, olha, mãe, eu não gosto da cebola, ah, eu não gosto da cebolinha verde, ah, mas eu não como peixe com molho, então, tá muito ligado à infância, né, então, mas isso, assim, é uma questão de experimentar mesmo, estar aberto, né, pra estar experimentando, degustando. E aí eu creio que sim, que consegue, vamos falar assim, quebrar esse paradigma, né, que a gente que tem com um alimento ou outro, né?
Pois é, não é fácil, é um processo aí que eu acho que eu vou morrer, não vou conseguir, mas a gente, um dia a gente tenta, mas... Muita gente fala do churrasco, né? E aí a Esté vai completar essa pergunta, porque a maioria fala de, né, Esté, em picanha, fraldinha e tudo mais, não é, Esté?
É, então, e por que a gente não fala de peixe agora, né? Que é o nosso tema de hoje. Algumas pessoas acham estranho peixe no churrasco. Combina, não combina?
Ah, combina, com certeza. Muitas vezes até meus próprios amigos, os familiares, né? Falam, pô, vamos fazer um churrasco. Oh, mas então vamos fazer um peixe também, pra gente colocar... Às vezes mais as mulheres também, né? Não é assim muito mais da carne vermelha, mas gosto de um peixe. Tá, vamos mudar um pouquinho. Fala, pô, Guilherme, mas logo peixe, churrasco. Você que é churrasqueiro? Não, mas é assim, eu sou um entusiasta, um amante da carne vermelha, né? Pra mim, a picanha, a saldinha, a costela, é indiscutível no churrasco, né? Mas o pintado na brasa, assim, ele combina e assim, e fica uma delícia no churrasco, né? Principalmente o pintado na brasa.
Vamos abrir aqui para os nossos ouvintes, quem gosta do pintado na brasa, quem faz churrasco, gosta de churrasco, manda para a gente aqui um recado, se tiver alguma pergunta para o nosso querido Marcelo, no Guilherme Maser, manda aqui para a gente que a gente faz aqui. Agora uma dúvida, Guilherme, qual o acompanhamento ideal para o pintado na brasa? Num churrasco, por exemplo, tem o pintado na brasa, e qual o acompanhamento que você indica para ficar gostoso mesmo?
Olha, o acompanhamento do pintado na brasa, ele pode ser um acompanhamento simples, né? Um acompanhamento assim simples e caseiro, que pode agradar assim todos os amigos, os familiares. Eu sugiro assim um acompanhamento com um arroz branco, um purê de mandioquinha, um legume assado na brasa, até mesmo uma farofa com ovos, né? Ou até mesmo um molho tártaro para estar acompanhando esse peixe junto com outro acompanhamento. É assim, esse é um prato que o menos é mais. Então, o quanto mais caseiro, mais o tempero assim de mãe, vamos falar, melhor ele fica. Melhor, né, ele harmoniza melhor com esse prato, né?
Tá certo. Há 2h45, tem mensagem chegando no WhatsApp da CBN Campinas. Eu só perguntei aqui, o pessoal já tá mandando já, ó, cadê?
Ah,
tem várias pessoas mandando aqui, ó, cadê o nome dele? O Edvalmir falou assim, ó, que pessoal, servir o exército resolve isso. Meu filho mais velho não comia cebola nem por decreto, serviu o exército, chegou em casa comendo cebola crua. Meu Deus do céu.
Vai, vou te mandar também.
Tá certo.
Tem então, muita gente que vai ter que fazer um estágio lá no exército.
Fazer um estágio. O Guilherme não estava aqui na abertura do programa, mas meu pai falava isso quando eu falava para ele, né, que eu não comia molho de tomate com um pedaço de tomate. Ele falava que se eu fosse servir o exército, para eu falar lá no exército que eu queria o molho batido para ver o que eu ia receber em troca lá do molho.
Com certeza, um abraço, com certeza, né? Um
claro,
carinho.
Legal.
E, Guilherme, é comum encontrar esse peixe?
Sim, esse peixe ele é muito comum de encontrar, né? Não só nas casas especializadas em uma gastronomia de peixes ou frutos do mar, mas também como nos restaurantes especializados em churrasco no Brasil, né? Então, quem ama o peixe não pode deixar de experimentar o pintado na brasa nunca, né? Porque ele tem assim uma carne muito suculenta e fica muito melhor ainda na churrasqueira. Então, não deixem de experimentar essa iguaria.
Ó, outra pergunta, outra mensagem chegando, na verdade, o Rafael, que mora no Jardim Uruguai, em Campinas, falando que o pintado é o melhor peixe para assar, que ele gosta bastante. Que mais? Outras perguntas aqui chegando. Tem muita gente que está mandando mensagem aqui, mas agora... Ah, acabei de almoçar agora, bisteca suína frita, o Derivaldo Souza mandou. Na verdade, daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar desse horário do nosso quadro, Guilherme, porque está batendo muita fome já. A gente fala de comida logo depois do almoço e já dá vontade de almoçar de novo já. É um problema.
Verdade, tá? Mais umas delícias dessas, né?
Nossa. O que mais, Esther? Tem mais perguntas aqui para o nosso querido Guilherme Maser.
Temos mais perguntas. Qual que é o segredo para fazer um bom churrasco de pintado?
Ah, sim. Olha, quando se trata de peixe, né? Primeiramente, como sempre, eu gosto muito de frisar, é prezar sempre pela qualidade do produto, né? O peixe a gente precisa ver se de fato ele está fresco, ele não pode ter escamas se soltando. Tem que ter os olhos do peixe, para ver se ele está fresco. Os olhos precisam estar assim, com toda a cavidade assim, mais externa, como é do peixe fresco, com brilhantes salientes, né? Isso é fundamental. Mas quando se trata de peixe, ele é um pouquinho mais complicado, por exemplo, uma picanha. E ali, às vezes, simplesmente jogar um sal grosso e direto para a brasa, né? Então, o que precisa cuidar muito é os temperos que vão ser usados nesse peixe, né? Não pode ser um tempero muito forte para que ele não se sobressaia, né? Sobre o sabor dessa carne que é tão assim, suculenta, com um sabor único, né? Então, nós mesmos aqui no MTN, nós optamos por fazer um tempero bem leve, né? Nós deixamos marinando assim por 12 horas, E depois levamos eles direto para a brasa, né? Então, assim, tem sido um sucesso a aceitação do pessoal aqui no MTN Barbecue, assim, do pintado na brasa, tem sido excelente, é só elogios. E o outro segundo segredo é a temperatura da churrasqueira, né? Que é uma coisa que eu enfatizo muito, que ela não deve ter labaredas, né? Do fogo, e sim só muita brasa. Um conselho, assim, uma dica é que sempre acenda assim 30 minutos antes, né, a churrasqueira, para que ela atinja assim, essa temperatura ideal e fique somente a brasa mesmo, não a labareda, né? Que acaba aí queimando o peixe por dentro, por fora e ficando cru por dentro, ou seja, até mesmo uma carne.
2h49, a gente está conversando com o Guilherme Nazer, de churrasco ele entende, hein? Ó, 12 anos como gerente de operações da churrascaria Novilho de Prata, 12 anos também sócio-gerente de operações do Montana Grill. Agora, eu queria saber uma coisa de você, Guilherme. Tem uma forma de precificar isso para a pessoa saber se ela está pagando pouco, está pagando muito? É caro comer um bom pintado na brasa? Tem diferenças de acordo com de preço, de acordo com a forma como ele é servido, apresentado? Como que a pessoa pode saber se está pagando pouco ou muito num prato aí de um pintado na brasa?
Assim, o pintado na brasa, ele não é um peixe assim tão acessível, né? Ele é um peixe assim, de um valor agregado um pouquinho maior, até mesmo por essas características, né? E também é um peixe que de algumas regiões específicas, né? Então não é um produto que assim, vamos dizer, tem a bica corrida, né? Não é, é um produto um pouco mais premium, vamos dizer assim, dos peixes, né? Hoje, para se falar aí num prato de pintado, no valor aí, se a gente for falar num prato num restaurante individual, na faixa de R$ 60,00, R$ 65,00, com mais dois acompanhamentos, que é o caso aqui do MTN, ou um compartilhado para duas ou três pessoas, na faixa de R$ 130,00, um compartilhado que serve até três pessoas. Hoje, esse produto no mercado, um produto de qualidade, você vai encontrar aí um preço do pintado premium aí na faixa de R$ 55,00, R$ 60,00 o quilo. Tá? É mais ou menos nessa faixa que varia esse produto.
Tá certo, ó. Isso foi o Guilherme Maser. Agora, Guilherme, tem uma última pergunta aqui que me surgiu agora, né? Tava pesquisando um pouco de você e vi que você, né, trabalha há mais de 20 anos, né, nesse ramo aí de carnes, churrascarias e tudo mais. vi aqui, isso, né, que desde junho de 97 você trabalha nisso, pelo menos informações que eu colhi aqui no LinkedIn. O que, que mudou de 23 anos para cá? A escolha das pessoas continua as mesmas nos restaurantes ou não? Ao passo que os anos foram passando, as pessoas foram pedindo coisas diferentes, o público foi ficando um pouco mais exigente, Guilherme?
Ah, sim, com certeza. Nesses 23 anos eu assim, presenciei várias mudanças, né? Não só do negócio em si, como comportamento das pessoas também com essa questão da alimentação, né? Então, o rodízio lá até o ano de 97, 98, era uma coisa assim, um pouco mais, vamos dizer assim, mais comum, que assim, os cortes não eram tão nobres como é hoje. Então, por exemplo, o que servia assim, muito em churrascaria? Eram costela, o cupim, a linguiça, o alcatra. Depois surgiu a fraldinha, depois já veio para picanha, depois começou a entrar os cortes premium, que foi o bife ancho, o carré de cordeiro, a paleta, e as pessoas também vinham mudando o comportamento de alimentação, que é onde nós também entendemos que nas churrascarias, naquele tempo já só servir muita carne não adiantava, então teria que ter um buffet grande, que era um luxo, né, aqueles buffets de churrascaria com 30 tipos de saladas e também depois frutos do mar, enfim, foi agregando muita coisa, o negócio foi tomando uma proporção e quando a gente viu o valor que era cobrado por pessoa já não era mais o suficiente para cobrir as despesas, porque era uma fartura, né, era uma coisa assim de louco, um buffet com 50 opções, você imagina a estrutura que um restaurante precisava ter de cozinha, de funcionários, enfim. E mais atualmente, agora, a gente vê um movimento inverso no comportamento dos clientes, quanto assim, além de uma exigência mais com atendimento, com a qualidade do produto, porque hoje você vai numa casa de carne especializada em vender corte, tem uma pessoa lá para te atender que vai falar sobre corte, sobre ter alimentação desse animal recebeu, enfim, tudo mais. Então, nós criamos um conceito, pessoas criaram um conceito diferente essa gastronomia voltada para o churrasco. E hoje tem um movimento inverso, que é o quê? Que o menos é mais. Então, hoje as pessoas, elas optam por o quê? Uma salada muito bem servida, né? um corte de carne um pouco mais alto, um marmoreio melhor, um escolhe pelo prolongado ângulo, uma qualidade de uma carne mais premium, né? Já não quer mais aquele incômodo na mesa do garçom, tá tudo escrito toda hora no meio dele, né, interrompendo a conversa, enfim. Então, a gente já pegou aí vários movimentos, né, mas hoje eu vejo, assim, que as pessoas estão mais exigentes com essa questão do serviço, principalmente nessa questão do, também com a pandemia, mas a pessoa está aí na mesa o tempo todo, o cara com o texto, te interrompe a conversa, tá muito próximo de você, enfim. Não que eu não goste do sistema, eu adoro, sou um amante do rodízio. A minha profissão está embasada nisso, no rodízio de carne, né, dentro da gastronomia. Mas um dos motivos dessa mudança do Montana para o MPN foi essa questão do conceito mesmo, né, do comportamento das pessoas. Então, aqui no MPN Barbecue, nós optamos por quê? Pelos cortes grelhados, a altura, um corte de angus, uma carne mais premium, um serviço diferenciado, uma salada individual compartilhada, muito bem servida, muito bem apresentada. Então, assim, isso é um pouco do que a gente presenciou aí nesses 20 e poucos anos.
A gente está conversando com o Guilherme, mas o Guilherme, dá para conversar no rodízio? Você está falando aí das pessoas que mal conseguem conversar, você vai no rodízio e só fica falando sim, não, não, sim, não, não. Você não é a única frase,
mais
um palavra.
Pouco. Mais.
Isso, menos.
Você aceita, você gostaria, né? Você quer mais, eu tenho que ficar aí, passa 10 vezes o coração, depois passa 15 vezes a linguiça e acaba até você não... O que é para ser um lazer passa a ser um desconforto, né? Quando a gente sai com a família, com os amigos, com o restaurante, é um lazer, né? Porque tem um prazer sentar, conversar, degustar, trocar experiências, né? Do prato que cada um pediu, cada um está comendo, né? Então, é uma experiência gastronômica hoje. As pessoas, quando vão para um restaurante, é um evento, né? Para confraternizar, para conversar, para contrair, e aí o rodízio, ele tem esse problema, né, de cada pouco aceita, não aceita, acaba incomodando. Então você quase não curte aquele momento, né?
Pois é. Ó, então, Guilherme, eu queria muito agradecer a sua participação. A gente recebeu várias mensagens aqui, vou só ler algumas rapidinho, ó, falando que o Marcelo Cabral falando que tilápia enrolada na folha de bananeira, na churrasqueira com salada de rúcula e chope IPA, que é incrível. O Francisco Camargo, que mora aqui no Cambuí, pertinho aqui da CBN, falando que em Goiás eles comem muito tucunaré na brasa, que é uma delícia de churrasco. Também, a outra pessoa que mandou mensagem pra gente aqui, mas não falou o nome, falou que...
Um tucunaré, hein, com arroz com pequi, é pra acabar o Goiás, hein?
É pra acabar o Goiás. uma outra moça que mandou mensagem, mas não falou o nome, falou que pacu assado na brasa só com sal é delicioso. Enfim, é um assunto que não para, né, mas, né, Guilherme? A gente precisa ter esse quadro... O programa todo. Vamos encerrar tudo, vamos falar de comida, que é a melhor coisa na vida.
É quarta-feira, toda quarta ele tá aqui, né? Então, quem a gente não deu, às vezes não dá tempo de ler as mensagens todas, mas aí você pode mandar sua mensagem de novo semana que vem, que a gente lê na quarta-feira. Guilherme, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, e a gente se fala na próxima quarta. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram?
Eu tenho Instagram, pessoal, que é o @guilherme.maza, e tem o @mtn.bbqgrill. Hoje, inclusive, tá a dica lá e um segredo do tempero que eu uso no pintado, na brasa aqui no MTN. Tá lá no @guilherme.mar.
Como que é a do MTN? @MTN, M de Maria, N de
Navio. M de Maria. Isso, M de Maria, T de Tatu, N de Navio, ponto, bbqgrill, com dois L.
Fechado. Quem tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente manda lá pras pessoas. Guilherme, obrigado mesmo pela sua participação. Semana que vem, tamo junto aqui na próxima quarta-feira pra falar de mais coisa boa, mais comida, que esse ano a gente precisa terminar com comida pra terminar bem. Valeu, Guilherme.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço, Léo. Um abraço, Pé.
Valeu. Obrigado. Tchau.